Antônio Gomide, vereador Valdete, vereador Lélio Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Fernando Paiva, vereador Hamilton Batista, vereadora Thaís Souza, vereador Pastor Elias, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao novo vereador Valdete que faça a leitura do texto bíblico.
Vinde entre vós mesmo sentimento que existe em Jesus Cristo. Jesus Cristo existindo em condições divinas, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se iguais aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e a morte da cruz. Por isso Deus exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todos nome. Assim, o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 11.
Obrigado, vereador Valdete. Na sequência, solicito ao secretário Fernando Paiva que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e o projeto que foi protocolado nessa sessão.
Síntese da ata da 73ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de novembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente de exercício, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Primeiro, projeto de lei ordinária 131/2018, de autoria do vereador João da Luz, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por meio de licitação programa de execução de prestação de serviço específica e complementar, através de contrato de concessão de gestão associada, no âmbito de limpeza pública urbana no município de Anápolis e da outras providências. 2. Projeto de lei ordinária 133/2018, de autoria do vereador Luzmar Silva, que institui a Semana Municipal de Conscientização da Boa Convivência em estádio de futebol. 3. Projeto de decreto legislativo 136/2018, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Mauro Mendes Ferreira e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza e Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira, João da Luz, Antônio Gomide, Domingos Paula, Luiz Lacerda e Jackson Charles. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores pastor Vilmar Silvestre, Mauro Severiano, João da Luz, Teles Júnior, Jean Carlos e Antônio Gomide. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 101/2014, de autoria do vereador Jean Carlos, que disciplina a concessão de declaração de utilidade pública municipal no município de Anápolis e da outras providências. Aprovada por unanimidade dos presentes. O senhor presidente determinou a retirada do projeto de pauta e que fosse reencaminhada às comissões. Em segunda votação, projeto de decreto legislativo 101/2018, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao doutor Ronivan Peixoto de Moraes Júnior e determina outras providências. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso e de indicações. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga e pastor Elias Ferreira. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente de exercício, vereador Fernando Paiva, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de novembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Projeto de Decreto Legislativo 137/2018, vereador João da Luz, que dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina ao senhor Adriana Velar e dá outras providências. Tem aqui também uma justificativa, senhor presidente, do vereador João da Luz, que se encontra em outra agenda no Ministério das Energias e Ministério das Cidades. São essas as correspondências e leituras de projeto, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero ainda nessa oportunidade cumprimentar todos os nossos nobres pares. Quero cumprimentar aqui toda a imprensa presente. Cumprimento nossos ouvintes através da Rádio Manchester, também da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco. É sempre um privilégio poder estar aqui para falar com todos vocês. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje à tribuna no grande expediente? Eu quero aqui falar a respeito de uma visita que nós voltamos a fazer novamente após muitas reclamações que chegaram até o nosso gabinete, ao meu celular, do terminal rodoviário Josias Moreira Braga. No ano passado, nós fizemos 21 visitas ali no terminal rodoviário, naquela feira ali também, adjacente do terminal rodoviário. E no dia 14 de setembro de 2017, a Frente Parlamentar de Segurança nesta casa, e junto com vários colegas, fizemos ali uma audiência pública no terminal Josias Moreira Braga. E a preocupação é que, para quem conhece o nosso terminal urbano, sabe da dificuldade que os permissionários estão encontrando naquele local. Os passageiros que fazem uso ali, também, pastor Vilmar Silvestre, é uma luta. E na feita da audiência pública, nós descobrimos que o terminal Josias Moreira Braga, o prédio é do Estado e o terreno da Prefeitura. E naquela época, quando nós fizemos o levantamento, junto com a delegacia da Polícia Civil, a doutora Gênia, e ela fez um levantamento, porque ali, João Feitosa, é ligado, pertence à área do primeiro DP. E ela fez um levantamento, pastor Vilmar, dos acontecimentos que tem acontecido ali no terminal rodoviário Josias Moreira Braga. E a semana passada, nós voltamos lá. E a situação permanece da mesma forma. Vários roubos, tentativa de homicídio, furtos. É uma baixaria o que acontece ali naqueles banheiros do terminal rodoviário Josias Moreira Braga. Mas nós fizemos um levantamento junto aqui ao nosso procurador do nosso município, doutor Antônio Nelly, ontem conversando com o Igor, liguei também na CECIMA, em Goiânia. E nós descobrimos que, após a audiência, nós encaminhamos aqui a resolução junto ao governador. E o governador decidiu enviar a Assembleia, e a Assembleia votou a lei de número 19.847, de 28 de setembro de 2017, aonde autoriza a alineação mediante a doação dos terminais rodoviários de passageiro de propriedade do Estado de Goiás a municípios goianos. E segue a lista. 166 terminal rodoviário foram devolvidos para os municípios, inclusive de Anápolis. E agora só falta, hoje eu liguei para saber onde é que está a questão da documentação, está na Procuradoria do Estado e eu quero aqui fazer um pedido. Nós vamos encaminhar um pedido também lá, para que a Procuradoria do Estado acelere esse término do trabalho, da adoção do terminal rodoviário, do prédio, para a prefeitura, para que o nosso prefeito, ontem eu falei com ele, falei comigo, para tomar as providências na questão aqui do nosso terminal rodoviário.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Pastor Elias, até onde eu sei, o terminal rodoviário de Anápolis hoje, o vereador Antônio Gomide sabe disso, ele é terceirizado hoje. E esse convênio de terceirização, falta ainda, parece que 2 ou 3 anos para vencer. Eu não sei se passar essa informação para o senhor, mas ele é terceirizado. Hoje, quem administra o terminal rodoviário de Anápolis é uma empresa, ele foi terceirizado. Eu acho que, eu quero até te parabenizar, porque realmente está um negócio terrível aquilo ali, um abandono total, aquela área ali, né, as margens do córrego ali, não é cuidado, tem pessoas ali usando drogas naqueles barrancos ali do terminal, mas... até onde eu tenho informação, ele é terceirizado, mesmo que o Estado doa o prédio para o município, ainda tem essa questão da terceirização que está prestes a vencer. Obrigado.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Nós já tomamos o conhecimento, a firma que toma conta ali é Atlântico Construções Comércio e Serviços Limitado. Mas o contrato dela, graças a Deus, venceu agora em 2018. Está livre. Inclusive, está acontecendo a reunião agora lá com o procurador e o advogado da Atlântico Construções e Comércio e Serviços. Está acontecendo agora lá na procuradoria. Graças a Deus, eu espero que a documentação do Estado seja liberada automaticamente, porque a lei já foi votada, já foi aprovada e que a prefeitura tome conta daquilo ali. O que não pode, pastor Vilmar Silvestre, é continuar da forma como está. Eu cheguei lá na semana passada, uma mãe me cercou e veio falar para mim. Uma criança de 7 anos foi levada para um banheiro junto com um casal de homossexual e teve que ver eles fazendo sexo dentro do banheiro. A pior pornografia, uma coisa indecente está acontecendo nos banheiros do terminal rodoviário Josias Moreira Braga. E na hora que eu estava lá, a Valência que chegou à polícia, prendeu 6 pessoas, tráfico de droga, ali próximo ao terminal, do lado de baixo, onde tem aqueles eucaliptos, é o lugar onde eles escondem, debaixo da ponte onde vai para Santa Maria de Nazaré. E eu falei ontem com o procurador, não pode continuar acontecendo, é preciso tomar providência sim. As famílias estão sendo prejudicadas. E aliás, a NTT não toma providência nenhuma e nem a GR, porque a GR, na pessoa do Rio do Oval, que era louco, eu quero aqui agradecer ele, mas ele sozinho não teve condições de fazer, porque não tinha fiscal, não tinha condições de fazer. Aliás, é o mundo velho que acontece ali de transporte clandestino, é de lá e de cá, vai lá para você ver a situação que está acontecendo no terminal rodoviário. Ponto de droga, tentativa de homicídio, é só ir na delegacia, vocês vão ver o levantamento. Inclusive aqui eu quero fazer um pedido ao nosso, o delegado Dr. Gleison Reis, que é o nosso chefe do GGIM. Segundo uma denúncia de um policial civil, tiveram troca de tiro aqui na Praça do Ancião e também aqui próximo do Habib's, semana passada, e as câmeras não estavam funcionando. Eu espero que esteja funcionando, porque ela também detecta alguma coisa. Então a providência nós estamos pedindo para que seja tomada providência concernente à questão do terminal rodoviário Josias Moreira Braga. E além do mais, me disseram que está acontecendo transporte também clandestino rodoviário, não sei se tem autorização da prefeitura para funcionar na praça ali oeste e na saída da Jaiara. Os ônibus não estão encostando mais no terminal rodoviário, estão indo para esses pontos. né? Vamos verificar para saber a situação. Portanto, fica aqui a minha preocupação, e eu creio que a frente parlamentar de segurança desta casa tem mesmo de tomar providência. Nós encaminhamos o que tinha que ser feito no ano passado. Nós fizemos a audiência pública, tivemos a resposta, o governo sensibilizou, fez a doação agora do prédio, porque o terreno é da prefeitura. Então, que providências sejam tomadas nesse sentido. E que mude, porque ali é um cartão postal, mas está imundo e feio e perigoso. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Pastor Elias. Não há mais alguém a escrever o grande expediente? Vereador Domingos Paula, aí no grande expediente.
Obrigado, presidente. Ainda em tempo, o senhor nos permitiu que a gente pudesse escrever aqui, para a gente poder falar no grande expediente. Cumprimentar você que acompanha a sessão pela rádio, pela TV, pelas redes sociais. Você que está aqui no plenário também, participando conosco aí, acompanhando a sessão nessa manhã de terça-feira, né? Para a gente poder debater um pouco, falar um pouco sobre a nossa cidade. Quero dizer, senhor presidente, que semana que passou, como não estava tendo sessão, eu aproveitei para poder fazer visita em algumas obras que estão sendo feitas aqui no nosso município. Eu aproveitei para estar ali no Parque São Silvestre, onde aquela primeira etapa já está bem adiantada ali, para poder, vereador João Feitosa, atender aquelas pessoas, Jardim Itália, Parque Brasília, Morada Nova, do Filósofo ali também, né? Bairro de Lude, Vila Sul, Framboyan, atender toda aquela região leste da cidade. Uma região que muito grande, mas que falta muito investimento. E que essa nova gestão tem tido um olhar diferenciado, não só por aquela região leste ali, como para a região norte. Afinal de contas, toda a nossa cidade é em relação a parques, né? Prova maior disso foi a entrega do parque lá da Grande Área no final, agora reforma, revitalização do parque Onofre Quinan, e conseguiu também, em tempo ainda, resgatar aquele recurso que tinha vindo para poder fazer o Parque São Silvestre e estava se perdendo, mas ainda conseguiu para poder fazer. Aí eu estive lá conversando com o encarregado, com as pessoas que trabalham no local, e se tudo dá certo, até o final do ano, até mais tardar no começo aí do ano que vem, está lá a entrega, aquela primeira etapa do Parque São Silvestre. E também depois desloquei até ali a Renicur e Copacabana para poder ver as obras do Feirão Coberto, que está sendo construído ali, e também da escola municipal, aquela região ali onde mora o vereador Luzimar, onde mora também o vereador Pedro Mariano, e aquela região tem tido muito benefício, né, vereador Luzimar? O senhor, junto com o vereador Pedro Mariano, junto com os outros vereadores dessa casa, tem feito realmente gestão para que possa chegar benefício em todas as partes da cidade. E também ali no Bairro de Lourdes, onde tem um feirão que tinha, com aquela chuva em 2016, tinha derrubado o feirão lá, e agora o feirão está bem adiantado, vereador Mauro Severiano, praticamente quase entregue. E o que é mais interessante, o pessoal estava trabalhando no feriado, trabalhou no sábado também. Então, se mostra que é uma empresa que está tocando essas obras, é uma empresa séria, que trabalha realmente para poder, em tempo hábito, para poder entregar essas obras, que são obras necessárias para o município de Anápolis. E agora também, semana passada, nós tivemos reunido lá, junto com o prefeito Roberto, onde que apresentou para nós, vereadores, aqueles que teve a disponibilidade de estar indo lá, o que, que vai ser feito na área da saúde em termos de reforma, principalmente ali no CAIS Progresso e outras unidades de saúde. Se for essa mesma empresa ou outras empresas que está fazendo esse trabalho, tanto faz, do Feirão ali, do Baixo de Lourdes, Feirão do Renicura, aquela escola, são obras que realmente vão andar muito rápido. Apesar que nós estamos aí num período chuvoso, mas assim que encerrar esse período chuvoso, são obras que vão começar e vão deslanchar muito rapidamente. E aí, nós esperamos também que essa casa, que aprovou aqui, semana passada, aquele projeto, aonde que tem um recurso que vai construir o hospital municipal na região leste, que possa ser uma empresa que tenha essa mesma dinâmica, que possa, vereador João, realmente pegar a obra e tocar da forma que tem que ser tocado, com rapidez, para poder atender a população. E também essas empresas que vai fazer aí os asfaltos que está faltando na nossa cidade, que é alguns bairros que eu vou citar aqui. Ali, na Laranjeira, tanto faz 1 e 2, né? Também no Granville, no Monte Sinais, no Ana Carolina, ali no Bom Sucesso, no Jardim Primavera, e lá onde o nosso amigo e vereador Valdete mora também, que é no Polo Centro, e no Jardim Promissão. São obras que, através do projeto executivo que chegou aqui nessa Câmara Municipal, a maioria dos vereadores votou a favor, alguns votaram contra, mas são obras que vai realmente atender a demanda da população. Você deu uma parte ao vereador Luzimar?
Sim, parabenizar, né, Domingos? Aproveitando a sua fala aqui, também região ali está sendo bastante contemplada, como você falou, com o Feirão, também com a construção da escola no Renicure, e além da drenagem, né? Primeira etapa do serviço do Laranjeira está sendo feito, está quase terminando, concluindo. É, a drenagem, a primeira parte mais alta ali da região, captação daquela água, e o asfalto ali da Rafael Tiburcio Braga. Então, está quase chegando ao final ali daquela primeira obra, e o bom, comunicando aqui para aquela comunidade, que a segunda parte também já vai iniciar agora, nos próximos dias, e esse sonho aí, tão esperado pelos moradores ali do Laranjeira, vai virar realidade. Devolvo a palavra, muito obrigado.
E esse sonho ali do Laranjeira, vereador, é o sonho de muitas pessoas que, infelizmente, a porta da sua casa ainda não chegou a manta asfáltica. E assim, nesse período chuvoso, essas pessoas têm a dificuldade com a lama, com o buraco. E quando chega no período da seca, essas mesmas pessoas têm a dificuldade com a poeira, né, com a poeira. Então, assim, é por isso que, quando esse projeto chegou aqui nessa casa, nós fizemos questão de votar a favor, para que essas pessoas que até hoje não têm o asfalto na sua porta, que essas pessoas possam ser contempladas. Porque eu já morei ali no Bairro de Lourdes, quando não tinha asfalto, que ela, na época da chuva era lama, e na época da seca era poeira. Uma parte ao vereador Valdete.
Obrigado, vereador Domingo. Domingo, em relação a essa questão do asfalto, porque essa questão do asfalto, ela é muito boa. Porque hoje, para você ver essa questão da conclusão lá do Polo Centro, uma primeira etapa, você entendeu? Hoje lá tem rua que é intransitável. E olha que começou a chover agora. Você entendeu? Então já está aparecendo esse problema. Vê só quanto seria, e seria mais viável que saísse do papel o mais rápido possível, para amenizar o sofrimento daquela comunidade que tanto sonha por aquilo. Porque pensando bem, o Polo Centro é um dos bairros mais velhos que tem dentro de Anápolis. E é populoso, você entendeu? E hoje tem asfalto, num canto tem uma margem lá que está ilhada. De um lado tem asfalto, do outro não tem. Essas pessoas não mereciam isso. Então eu acredito assim, que quanto mais breve ser executada essa obra, será de grande valia, não só para os moradores daquela região, mas sim um gesto de sobrevivência. Porque aquilo ali, tem pessoas ali que, como se diz, está necessitando daquilo até para se morrer, não vai ter jeito, vai ter que carregar o caixão até lá na Avenida Brasil para pegar a funerária, você entendeu? Então, eu acho que quanto mais sair do papel, mais rápido seria e mais levaria mais comodidade para aquela comunidade que tanto sonha por esse assalto. Devolvo a palavra. Obrigado.
Uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Uma parte não. Eu gostaria da Vossa Excelência, estou afônico, aonde vai ser a construção do novo hospital? Qual local, por favor?
A construção do novo hospital municipal será ali entre o, na BR-153, entre o bairro Anda e o Jardim Palmares, aonde que era o Minidaia, vereador Mauro. É, que é a Baixada, o senhor que conhece muito bem a nossa cidade, Anda, e faz um trabalho em todos os bairros de Anápolis, por isso tem 7 mandatos, o senhor sabe que aquela região, a região realmente precisa. Em relação, Valdete, o que o senhor falou é realidade, as pessoas precisam sim de ter o asfalto na sua porta. E essa gestão do prefeito Roberto Naves, ela tem um compromisso com a cidade de Anápolis, o compromisso de levar o asfalto aonde não tem, o compromisso de melhorar a área da saúde. É por isso que está sendo, essas modificações estão tendo para fazer reforma para poder atender realmente a população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, passo a palavra ao vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, agora eleito deputado estadual, vereador Hamilton Filho, e com certeza deixará aqui boas lembranças ao Poder Legislativo Anapolino. Comentar aqui todos os senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UniTV, cumprimentar aqui toda a imprensa presente que cobre essa sessão ordinária, a todas as pessoas populares presentes no nosso mini auditório, cumprimentar a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações, pelo bom andamento dos trabalhos nesta manhã. Senhor presidente Hamilton, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, população anapolina, aos meus amigos eleitores que confiaram em nós para que nós pudéssemos aqui representá-los no Poder Legislativo, em busca de uma qualidade de vida melhor, vereador Lélio. Ontem eu havia anunciado aqui, senhores e senhoras, que eu iria falar de coisas boas, de perspectivas boas, de ações positivas, de um futuro promissor e sonhos realizados. E aí eu quero aqui fazer um pequeno resumo, uma pequena explanação, vereador Pastor Vilmar Silvestre, de algumas ações que o vereador Jackson, ao longo dos seus 2 mandatos, vem trabalhando e alguns pontos ainda não haviam sido alcançados, vereador Lélio. Lutas de 10 anos, 8 anos, e que algumas foram conclusas e algumas não foram, e que agora nós estamos comemorando e comemoraremos grandes vitórias para a população anapolina, principalmente para aquelas pessoas que acreditaram em nós. E eu quero começar aqui falando da publicação feita no Diário Oficial do Município no dia de ontem, da homologação da empresa que ganhou a licitação para a construção do tão sonhado centro esportivo do bairro São Sebastião. Uma área ociosa que está sendo utilizada apenas para jogar lixos e entulho, receberá agora, através do empenho do vereador Jackson. E aí eu quero cumprimentar e agradecer também o prefeito Alberto Naves por entender essa necessidade. Licitação homologada, será dada a ordem de serviço do centro esportivo no bairro São Sebastião, ali próximo à quarta etapa da Vila Formosa. Parabéns aos moradores ali do bairro São Sebastião. Também queremos comemorar a ampliação de um projeto magnífico que iniciou-se na administração anterior, quando então o prefeito era o prefeito Antônio Roberto Comide, que foi um pedido do vereador Jackson para a construção de um grande feirão, de um centro público de eventos e artesanatos na Vila Formosa, ao qual eu tive o prazer de administrar esse recurso enquanto diretor de turismo da Prefeitura Municipal. E agora nós estamos ampliando esse investimento, utilizando recursos do próprio investimento para ampliar esse investimento com um parque infantil e também com a academia popular coberta para atender e melhorar a qualidade de vida daquela população que mora ali na região da Vila Formosa, mais especificamente na terceira e quarta etapa da Vila Formosa e segunda etapa. Quero anunciar aqui de primeira mão, antecipadamente, para as pessoas do bem e também para as pessoas do mal, principalmente para aqueles que não têm o que fazer, que não têm nem trabalho para trabalhar e ficam nos lugares aí atirando pedras nas pessoas que trabalham irresponsavelmente. Aqui nesse recinto mesmo tem uma dessas pessoas no auditório que não respeitam o vereador, que não acompanham o trabalho do vereador e irresponsavelmente querem ir para as redes sociais diminuir o trabalho desse vereador. E eu quero aqui anunciar, senhores e senhoras vereadores, que no dia de amanhã será aberta as propostas para a escolha em regime emergencial da empresa que fará a recuperação da erosão da Vila Formosa existente ali na Avenida Federal. Um trabalho árduo, um trabalho de anos luz, um trabalho que precisava de pessoas responsáveis e não de moleque nas ruas querendo denegrir os vereadores. Trabalho sério é trabalho sério, trabalho de moleque é trabalho de moleque. Mas nós, com trabalho sério, mobilizamos o Ministério Público, mobilizamos e criamos aqui, com a ajuda dessa Casa de Leis, a criação da Defesa Civil em Anápolis, sensibilizando o Executivo, com o apoio de um profissional competente que hoje é o secretário de Obras, Francisco. E nós estamos agora a prestes a iniciar a obra de recuperação da erosão, que acreditamos será uma obra definitiva para que nós não caiamos mais no ridículo de críticas de pessoas dizendo jogar dinheiro fora. Tem razão a população quando critica, mas nós temos também que ter responsabilidade ao fazer esse tipo de crítica. Não temos que ser moleques, pessoas irresponsáveis, pessoas que não têm o que fazer, tentando denegrir um trabalho sério que é feito aqui pelos vereadores na Câmara Municipal. E se a carapuça se viu em alguém aí, eu estou disposto para o debate. Eu quero aqui também falar da conclusão do Centro de Reabilitação do Jardim Arco Verde. Obra conclusa. Equipamentos estão sendo providenciados para inaugurar essa obra importante também lá no Jardim Arco Verde, que foi um requerimento também na época feita pelo vereador Jacques enquanto vereador no primeiro mandato na administração anterior, e que essa obra agora foi conclusa e será entregue para a população que necessita fazer seu trabalho de recuperação física e para as pessoas idosas. Queremos também informar aqui que conseguimos finalizar uma obra e um sonho de todos os moradores da região da Vila Formosa, que é a praça de entrada do bairro, que denominada pelo vereador Jackson Pocket Park Dona Eudete, moradora antiga, tradicional do bairro. E que essa praça mesmo antes de ser inaugurada, já é orgulho dos moradores da região. E eu tenho orgulho de dizer, enquanto criança, o meu sonho era construir uma entrada digna para os moradores da Vila Formosa. E agora, com a parceria público-privada, nós estamos comemorando também essa obra no exercício do nosso mandato, que é feito com seriedade e não com molecagem. Estamos também com uma conversa bastante avançada na ampliação desta parceria com a público-privada para nós fazermos, vereador João Feitosa, é tanta luz e tanto João que a gente confunde aqui, viu? O importante é a intenção, vereador. Nós estaremos fazendo agora, em parceria público-privada, a revitalização de toda a extensão da Avenida Federal, sentido centro, para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, que hoje aquele local é utilizado para jogar lixos e entulhos. Nós também queremos aqui comemorar, e estamos fazendo a gestão, para a agilização da licitação para a construção do nosso tão sonhado, por parte de todos que moram por nessa região, ali da região de Branápolis, mais especificamente na escola Wade Cecílio, da nossa quadra esportiva coberta para atender toda a população. Licitação já foi feita, está em processo de avaliação da Procuradoria, mas que é um requerimento também apresentado pelo vereador Jackson Charles. Estamos fazendo, senhor presidente, para finalizar, a gestão para agilizar a conclusão também do processo licitatório, que já se encontra na Procuradoria, para a construção, ou melhor, para a reconstrução, ou melhor, para a demolição e construção da sonhada nova escola Anhanguera, ali existente na Vila Formosa, na rua Frei João Batista Boga. Eu estou dizendo dessas notícias boas, é para mostrar, vereador João, a importância que o vereador tem no Poder Legislativo. E mais ainda, para reforçar o meu sonho, o meu desejo, o meu projeto e a minha proposta de implementar aqui no Poder Legislativo a emenda impositiva. É através da emenda impositiva, vereador Gomide, e eu ouvi o senhor também defendendo a emenda impositiva na Assembleia Legislativa. É através da emenda impositiva que os vereadores terão mais autonomia, mais altivez, mais credibilidade e poderão atender as demandas pequenas exigidas por aqueles que acreditaram e acreditam em nós, trazendo-nos aqui na Câmara Municipal para nos representar, sem depender de pedir favores, sem depender de se corromper, sem depender de barganhas, atendendo os anseios da população, que isso é questionado pelos veículos de comunicação e também por algumas pessoas que estão aí fazendo críticas levianas para as pessoas que fazem um trabalho sério. Então eu queria aqui finalizar, senhor presidente, falando das pontas de ruas. E nós queremos comemorar, eu sei, presidente, mas o tempo está bom, está sem ninguém para falar. Vou aproveitar mais um minutinho aqui para finalizar. Quero comemorar aqui também no setor Pedro Ludovico. Setor Pedro Ludovico da rua Paulo Alves, próximo à creche. Será dado ordem de serviço para asfaltar aquela rua, Pedro da Serra, que ficou por asfaltar há muitos anos e agora, através do requerimento do vereador Jackson Charles, receberá mais esse benefício ali no setor Pedro Ludovico. Então, são essas e muitas outras vitórias que nós temos alcançado aqui ao longo do nosso mandato. Falamos daquilo que está por vir e não mencionamos aquilo que já alcançamos, mas que continuaremos aqui no Poder Legislativo com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com o mesmo respeito, com a mesma responsabilidade, defendendo os interesses da população anapolina para melhorar a qualidade de vida do povo de nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Muito obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao auxílio do vereador pastor Márcio Vesse para fazer a pressão de quórum.
Aferição de coro. Vereador Antônio Gomide, vereador Mauro Severiano, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Tele Júnior, vereador Lizê Borges, vereador João Feitosa, vereador Luzimar, vereador Luiz Lacerda, vereador Fernando, vereador Hamilton, vereador Hamilton, vereador Thaís, vereador Pastor Elias, vereador Pastor Vilmar Silvestre e vereador João Feitosa. Qual a suficiência, senhor presidente? Tem Mariano também presente.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre, pelo auxílio. Declaro aberto agora sim a ordem do dia. Passo a palavra ao secretário Fernando Paiva para a leitura do projeto constante da pauta.
Projeto de lei ordinária 123/2018, vereador Jackson Charles, declara de utilidade pública a associação civil sem fins lucrativos denominada Compaixão Internacional, situada à rua José Neto Paranha, 760, bairro Jundiaí. Constituição, Justiça, Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Projeto. O autor não se encontra, vai retirar o projeto.
Passa a palavra pela ordem, pela liderança do PDT, ao vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente Thaís. O pastor Vilmar está presente, mas hoje eu me fiz lembrar um requerimento onde ele apresentou em relação àquelas podas de árvore, viu, Teles? Que ele sugeriu que aquela... Viu, pastor? Que aquelas árvores que fossem cortadas, aquela madeira seria reaproveitada, negociava até através de tijolo. Hoje eu passando próximo à Praça do Emanuel, eu vi aquela quantidade de madeira, lembrei do senhor. Se tivesse em prática já esse de grande, valia quantos tijolos não daria aquilo lá. Então a gente fica, como se diz, quanto mais rápido, mais agilidade der ao processo, eu acho que seria mais viável. Quem lucraria com isso é a própria comunidade, né? Eu queria aqui deixar meu abraço a meu irmão, que hoje também faz aniversário. Viu, João Feitosa? O seu amigo Moacir, hoje também está aniversariando. Que Deus conserve ele, aquela pessoa que toda vida ela é. Você entendeu? Que dê Deus muita saúde, muita paz para ele. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Valdete. Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura de requerimentos constante em pauta.
Requerimento do vereador Fernando Paiva, que requer junto à Secretaria de Esportes a perfuração de um poço artesiano no campo de futebol Assis Brasil, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Domingos Paulo, não se encontra. Vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras recuperação de rede de esgoto na rua B, quadra 46, lote 19, na Vila Formosa. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de troca de lâmpada na rua Paranaguá, número 175, na Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Lisier, que requer junto à CMTT solicitando a revitalização da faixa de pedestre existente na Avenida Fayad Hanna, número 59, em frente à Escola Municipal João Luiz de Oliveira, na cidade de Jardim. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer junto à CMTT a edificação de uma lombofaixa na Avenida Minas Gerais, em frente à Caixa Econômica Federal, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à CMTT estudo para implantação de faixa elevada na rua 8, quadra 31, lote 6, no Jardim América. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à CMTT execução de faixa elevada na Avenida Paraguai, 1015, no bairro Jardim América, Anápolis, Goiás. Requerimento do vereador Deusmar Japão, não se encontra? também geri. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Senhora presidente, em tempo tem um requerimento aqui da vereadora, da presidente, Thaís Souza, que requer espaço nessa casa. Espaço para sessão solene para homenagear o Dia do Servidor Público Municipal, conforme Lei 3.853, de 24 de outubro de 2016, desse subscrevente, que será realizada dia 7 de novembro de 2018, às 19 horas, no Teatro São Francisco, nessa cidade.
O requerimento está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Não há... Declaro encerrada a ordem do dia. Só um minutinho que tem uma moção que está chegando para votação.
Moção de aplauso de autoria do vereador pastor Elias Ferreiras às emissoras Rádio Imprensa de Anápolis, Rádio São Francisco e Manchester pela cobertura das eleições de 2018 pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina e região.
A moção está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o vereador pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, essa moção de aplauso é pelo trabalho dessas emissoras. Fiquei muito feliz em ouvir tanto a Rádio Imprensa quanto a Rádio Manchester e a Rádio São Francisco, pelo trabalho prestado no primeiro turno e no segundo turno. Parabéns a essas emissoras. Muito bom o trabalho prestado por elas nas eleições. Nós sabemos do trabalho feito através das redes sociais, mas muita gente gosta do rádio e não deixa de ouvir. Então, parabéns por essa questão. Nós manifestamos aqui essa moção de aplauso a todas as emissoras, tanto a Rádio Imprensa quanto a Rádio Manchester e a Rádio São Francisco. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações.
Comunicando, presidente.
Comunicando o vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Em comunicações, eu quero também parabenizar meu amigo de muitos anos, que trabalhamos juntos na CELG, o Moacir, irmão do meu querido nobre amigo Valdete. Moacir ainda continua ainda trabalhando e fazendo bom trabalho na Enio. São pessoas como Moacir que ainda existe algumas resoluções dentro da Enio. Moacir e outros que estão lá. Porque, infelizmente, essa empresa chegou aí para fazer o que está fazendo, um desbarato total no estado de Goiás e na cidade de Anápolis. Então, Moacir, parabéns, que Deus continue te abençoando e que Nossa Senhora possa estar te cobrindo com o manto sagrado dela e que você tenha um dia maravilhoso e um feliz aniversário. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador João Feitosa. Nas comunicações, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Senhorita presidente, uso esse espaço da comunicação, na verdade, para, primeiramente, parabenizar o meu amigo Gilmar, ali do meio ambiente, diretor daquela secretaria, o qual completou mais um ano ontem. Que Deus possa abençoá-lo, trazer muita paz, saúde, felicidade. Ele que faz um trabalho muito bom aqui na cidade, um trabalho de excelência nessa parte de roçagem, de podagem também das árvores. Então quero parabenizar a ele pelo trabalho, mas acima de tudo parabenizá-lo por mais um ano de vida. Que Deus possa sempre conduzir a sua vida, possa sempre estar aí de forma especial,
prestando serviço à nossa sociedade. Então, parabéns, Gilmar, que Deus te abençoe e Nossa Senhora te guarde sempre, né? E também quero... Eu quero também aqui, na verdade, também agradecer ao secretário Fernando Munha, secretário da CMTT, pela colocação de uma faixa elevada, de uma boa faixa, ali no bairro Boa Vista, ao lado da paróquia Santa Terezinha, reivindicação nossa já de alguns meses, a grande necessidade ali na Nereu Ramos, daquela faixa onde nós temos ali uma creche com 136 alunos, grande movimentação, até a parte do comércio, a parte dos moradores, tem também as pessoas que frequentam ali aquela paróquia. Então, um fluxo muito grande ali, e a gente vinha lutando já há tempo, já mais, basicamente, mais de 6 a 8 meses, em prol dessa lombofaixa, para trazer mais segurança para a sociedade ali, que ele faz parte ali daquela comunidade, ou que frequenta ali aquela comunidade. Então, obrigado, secretário Fernando Cunha, por nos atender. Atender não o vereador Lélio Alvarenga, mas sim atender a sociedade. Muito obrigado, senhorita presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Nas comunicações, o vereador Luzimar Silva.
Comunicando, presidente.
Quero também parabenizar nosso amigo Gilmar, do Meio Ambiente. Também parabenizar a Suzana, minha secretária, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Suzana, que tem prestado em nosso gabinete um serviço relevante. E a todos os aniversariantes do mês de novembro, se sinta também abraçado pelo vereador Osmar Silva. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar. Nas comunicações, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, nessas comunicações, apenas para refletir aqui um assunto, e essa notícia do governo do estado de Goiás, que comunica aí aos prefeitos para que interrompam compromissos feitos com obras, compromissos aí de obras envolvendo os recursos aí do programa Goiás na Frente. E eu estou relembrando isso aqui porque é um assunto que nós alertamos lá atrás, nós usamos a tribuna da Câmara aqui, lá atrás ainda, no começo do ano, para fazer esse alerta. Ainda falei isso, falei aos prefeitos que estavam fazendo compromisso com esses recursos do Goiás na Frente, que ficassem espertos, que esse dinheiro não viria e que eles corriam o risco de ter um cemitério de obras inacabadas aí em seus municípios aí para frente. Quando a gente fala as coisas aqui, fala porque a gente é do contra, que a gente é chato, mas não é, porque estava na cara. Sempre eu falei que esse dinheiro do Goiás na Frente, ele nunca existiu. Nós sempre alertamos e denunciamos isso aqui. Esses 9 bilhões que o governador Marconi Perillo anunciava que ia fazer obras pelo estado todo, nunca existiu esse dinheiro. E que o recurso que o estado disponha, era, que tinha disponível no estado, era apenas aquele dinheiro da venda da CELP, que já estava totalmente comprometido com outros compromissos. Então nós fizemos esse alerta lá atrás, e agora vem a notícia aqui, o próprio governador avisando aos prefeitos dos municípios que interrompam os compromissos aí de obras com o programa Goiás na Frente. Apenas para fazer esse registro, porque é um assunto que nós alertamos lá atrás, quando estava aí no auge, o governo caindo dinheiro do céu, falando que tinha dinheiro para tudo quanto é lado, todo município que o governo passava era promessa de recursos aí infinitos para o município, e nós fizemos esse alerta justamente porque nós sabíamos que esse dinheiro não existia. E está aí a comprovação agora, quando o próprio governo do estado manda os prefeitos abortar os projetos aí de obra com recursos do Goiás na Frente. Obrigado, mas apenas para fazer esse registro. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador João Feitoso.
Obrigado, novo presidente. Ainda em tempo, eu quero dar boas-vindas aqui, a gente falando da Enio, das pessoas que ficaram lá, como o Moacir, que está lá até hoje. Hoje nós temos a grata satisfação aqui de estar recebendo aqui o Chico, Chiquinho, que é um despachante lá da Enio e que tem sempre ajudado a gente, novo presidente, no que diz energia, novo vereador Nélio. Cabe energia de um lugar, a gente liga diretamente para o Chiquinho, através de um protocolo, logicamente, pronto, e ele imediatamente resolve a questão da energia para a gente. Hoje o Gulão não está lá, o Marcos Vinícius, mas também é uma pessoa que tem também ajudado a gente bastante nessa questão da energia, que são pessoas qualificadas, que trabalhou muito tempo no despacho, em estar resolvendo a questão de falta de energia de emergência. Infelizmente, a Enio pegaram esse pessoal, levou tudo, centralizou em Goiânia, mas são pessoas de grande responsabilidade e que conhecem verdadeiramente o circuito da energia no estado de Goiás, em especial a nossa cidade. Vamos fazer gestão, nobre Chico, amigo, para que o próximo governo possa trazer novamente a operacionalidade do plantão da Enio, hoje Enio, para a cidade de Anápolis, para estar atendendo em tempo real a todas as emergências por falta de energia elétrica. Muito obrigado, nobre presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João Feitosa. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.